pregação na série Agindo como Jesus, para imitá-lo nas formas em que ele reagiu ou agiu em algumas situações na vida dele aqui na Terra. Hoje o título é Até Ele Reclamou. Até Ele Reclamou. Então o assunto vai ser reclamações de Jesus. Pergunta: reclamar de alguém por ter feito algo que você não gostou é atitude boa ou ruim? Cuidado, essas minhas perguntas são retóricas. Cuidado com o que diz logo, ruim. Então, porque você vai ter que explicar que Jesus então fez uma coisa ruim, porque ele reclamou. Então, a resposta não é tão simples quanto parece. Reclamar de alguma coisa que fizeram contra você e você não gostou, é bom ou ruim? Cuidado na resposta. Nós vamos ver três ocasiões em que Jesus reclamou da atitude de pessoas para com ele e o motivo pelo qual reclamou, que aí já está uma pista para nós bem respondermos à pergunta se é certo ou se é errado. Motivo. Vamos a Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Samaria era uma região em que viviam pessoas de sangue misturado, não eram judeus que haviam sido misturados por um rei que havia conquistado o Reino do Norte e mandou gente estranha para se misturar com os judeus lá e acabou o povo perdendo a identidade como judeu. Então eram considerados estrangeiros, um bolsão ali, uma região no meio de Israel chamada Samaria, ficou sendo conhecida como Samaria. Então, e os samaritanos não eram judeus. É importante saber disto. Pelo meio de Samaria e da Galiléia, ao entrarem numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ficaram de longe porque era proibido pela lei chegarem perto, e pela própria descrição, e eram socialmente exclusos. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. No caso, cumprindo a lei que mandava assim. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Santo Deus, abençoa-nos nesta breve pregação sobre três ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo reclamou. Que tenhamos sabedoria para examinar o Espírito, o propósito, a forma como Ele o fez, para que possamos imitá-lo. Queremos imitá-lo em tudo, agir como Jesus, como a própria série das pregações, mas não é fácil imitar o Filho de Deus, santo, puro, reto, sem pecado algum. Mas é uma bênção podermos estudar como ele agiu em muitas ocasiões e tentar imitá-lo, pelo menos. Porque poder para imitá-lo nós temos pelo teu Espírito que habita em nós e nos dá grande parte deste poder. Ou o que nós temos de poder vem dele, embora nossos pecados ainda atrapalhem para impedir que esse poder seja 100% na nossa vida. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Ele reclamou da ingratidão. Foi o assunto aqui. Poucas coisas dói mais nesta vida do que ingratidão. Já é ruim nós deixarmos de ser ajudados por pessoas que estão em condições de fazê-lo, nos ajudar, ou mesmo receber algum tipo de desconsideração da parte de alguém. Isso dói. Claro que essa dor fica muito mais intensa quando se trata de alguém que foi ajudado por nós, de alguma maneira. Não se espera isso, normalmente. E o pior ainda é quando se ajuda um grupo de pessoas e só um ou dois, uns poucos, agradecem, porque o contraste entre a gratidão de uns e a ingratidão de outros dói mais ainda. É curioso isto. O contraste deixa em evidência a feiura da ingratidão. E foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Quando um veio, doeu especialmente nele, porque 9 deixaram de vir. Então, 90% foi ingrato, mostrando bem a natureza humana como ela é. É a nossa tendência de sermos ingratos por causa do pecado que habita em nós. É até constrangedor admitirmos isto, mas é fato. É tão natural a gratidão, é tão bonita a gratidão, é tão gostosa a gratidão. E pensar que nós temos a tendência de sermos ingratos muitas vezes, é esquisito isto, mas é assim. Você sabe o que é isto, eu sei o que é isso. Infelizmente. Um detalhe naquele episódio, já toquei um pouquinho no ponto, é que houve um segundo contraste que mexeu com Jesus. Não apenas o número em si, de 10, 9 foram ingratos, mas o fato de que o único era estrangeiro. Samaritano, como eu já comentei, presume-se, obviamente, que os outros 9 não eram estrangeiros ou eram judeus. Os judeus conheciam a lei, sabiam que eram imundos perante a lei, conheciam, tinham a obrigação de conhecer, mesmo assim foram alvos de grande misericórdia de Jesus, porque eles mesmos pediram misericórdia, Senhor, de longe, Mestre, tem misericórdia de nós, compadece-te de nós. Então eles sabiam que precisava de misericórdia para serem curados de uma situação terrível, humilhante, sofrida, desesperadora, como a lepra. Eles deveriam ter sido tão gratos quanto o samaritano, não. Eram muito mais gratos. Era assim que eles deviam ter sido, porque eles conheciam o que a lei dizia sobre a lepra. É como se nós ajudássemos 10 pessoas, sendo que 9 fossem irmãos da igreja, conhecedores dos padrões do Evangelho, e uma nem crente fosse, e o único que mostrasse gratidão a nós fosse exatamente o não crente. Isso nos deixaria, acho que, arrasados. Como é que pode? Toda comparação tem um certo limite. Essa comparação que estou fazendo aqui não é perfeita, claro, mas para dar a ideia do que passou no coração dele, para ele dizer, e os 9, só veio este estrangeiro, se ele chamou atenção é porque doeu nele, que os judeus do povo de Israel, que conheciam a lei de Deus, não voltaram. Então fica aí este motivo de reclamação, ingratidão, doeu nele, e ele explicitou esta dor, reclamou. Mateus capítulo 26, Mateus 26, 47 a 50. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Pule para o versículo 55. Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador, um ladrão? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendeste. E a passagem continua. É interessante como ele reclama da forma com que foi preso. É óbvio que ele não gostou de ter sido preso, que foi humilhante, injusto, ingrato, tudo que você possa imaginar de ruim em termos de atitude, prenderem um homem daquele. Mas não foi disso que ele reclamou. Foi ter sido preso como ladrão. Se tivesse sido pego roubando, tentando fugir, que viesse com paus, como um mau elemento, um arruaceiro, um criminoso. Mas era o contrário, todo mundo conhecia do templo, onde ele publicamente, durante uns bons três anos e meio, ele se assentava pacificamente e ensinava as pessoas. Ele era conhecido, se não reconhecido como filho de Deus, como Messias, não era nem o caso, mas ele era conhecido até socialmente, ali no meio do povo, e já era muito famoso a esta altura, muito conhecido. Não era alguém desconhecido ou que, sendo conhecido, havia praticado um crime flagrante. Não, nada disto. Então, a forma, a maneira doeu especialmente nele. Esse problema de forma é muito mais importante do que às vezes parece. Vocês, eu, já vimos pessoas magoadas, não tanto pelo conteúdo das palavras ou das ações em si, mas pela maneira como foi dito. Aliás, você e eu devemos conhecer isso dos dois lados. Você deve ter ocasionado pessoas, ferido pessoas pela forma com que falou. E você já deve ter sido ferida, ou ferido, pela forma com que falaram a você. Diferente, ou melhor, a parte do conteúdo daquilo que foi dito. Quando você se sentir magoado com alguém por isso, chame e reclame. Usando essa palavra, confronte, diga, explicite a sua mágoa a quem lhe magoou. Jesus fez isto. Agora, veja a forma como você vai reclamar da forma com que lhe feriram. Porque se você usar uma forma ruim para reclamar de alguém que usou de uma forma ruim, você estará infringindo aquilo do qual você está reclamando. Você está fazendo aquilo pelo qual alguém lhe feriu. O que acontece de alguém estar ferido, vai reclamar para o outro que o feriu, e ao fazer isto, faz de uma forma errada, obviamente piorando a situação. A maneira como Jesus reclamou foi suave, mas inteligente, firme. Sem agredir, ele mostrou a desconsideração deles e a falta de necessidade de fazerem daquela forma. Então, ele, pelo menos pessoas de boa intenção ou que tivesse o mínimo de julgamento, se não naquele momento, mas depois pensando, deve ter sentido bem constrangido. Por que que levei um pau na mão para prender aquele homem? Tudo bem, fosse para aprender, que prendesse, levasse-o lá para o sumo sacerdote, fosse julgado lá, mas que também seria errado pelo contexto, mas não é nem o caso é a maneira. Eu fico imaginando se muitos dali com o pau na mão, quando Jesus falou daquela forma, se olharam assim, encabulado, e jogaram fora imediatamente. Que coisa triste que eu acabei de fazer aqui. Não tinha necessidade. Magoei mais do que era necessário. Por fim, João 18, 19 a 23. João 18, 19 a 23. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Obviamente, o julgamento de Jesus diante do sumo sacerdote. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Jesus claramente reclamou da agressão física e desnecessária. Foi o que ele reclamou aqui. Agressão física e desnecessária. E vemos uma das cenas mais revoltantes, mais patéticas, de mais mau gosto, talvez da história humana. Um homem daqueles sendo maltratado, esbufeteado por um soldadozinho romano arrogante. Ele tem um abuso daquele soldado pessoalmente. Bom, se ele estiver no céu, pode até estar, depois, se ele se arrependeu do que fez, vamos ser grandes amigos. Se não, tchau. Mas impressionante a arrogância daquele soldadozinho em bater no mestre, homem respeitado, homem que não tinha no currículo nada de agressão, só bondade, só fazendo bem, só curando pessoas, agora, ao mesmo tempo, pregando a verdade. E, ao pregar, obviamente, foi de encontro, foi contra muitos que queriam continuar nos seus pecados. Mas o fato é que Jesus reclama imediatamente da brutalidade do homem. Ele reclama. Agora, vejam novamente a maneira como ele falou: se eu falei mal, diga. E se eu não falei, por que você me bate? Eu acho impressionante, fascinante, esta reação do Senhor Jesus Cristo. Era característica dele enquadrar a pessoa, o agressor, de uma maneira calma, respeitosa, mas firme, argumentando com lógica, bom senso e fazendo perguntas, quase sempre fazendo perguntas. E aqui ele fez isso, fez com o leproso: cadê os outros? Por que me feres? Deixando o outro sem jeito, totalmente sem jeito. Conclusão: assim eu aprendo para mim próprio. Quando for agredido por alguém, fisicamente ou moralmente, sinta-se livre para reclamar, para externar o seu sentimento, a sua dor, está doendo aquilo que fizeram contra você. Aliás, eu diria mais: se for para você ficar com amargura no coração, você tem obrigação de reclamar. Obrigação, não é mais opção. Para ficar com amargura no coração, por alguma coisa, pequena ou grande, consciente ou não, que alguém lhe fez, se for para você ficar com amargura no coração, você tem a obrigação, repito, de ir falar, confrontar, passar limpo, como se diz, dizer, abrir o jogo. Muitos crentes fogem disto, o que eu acho uma pena, porque as instruções das Escrituras são claras, eu não vou nem ler, eu já quero encerrar. Mas a necessidade de confrontar o outro, de conversar com o outro, de dizer para o outro, é impressionante. É uma coisa que eu digo há décadas. E eu acho que enquanto eu nem pregar, enquanto eu viver, eu vou ser impressionado com isso e não muda, não. A grande maioria dos crentes não fazem isto. Esta obrigação cristã. Guardam rancor ou tentam esconder lá dentro de um cantinho escuro qualquer do coração, esconder ali uma raiva ou uma amargura ou uma queixa ruim, mas não enfrenta a obrigação cristã. Diz assim: meu irmão, minha irmã, eu estou magoado com você. Eu preciso lhe dizer, estou triste ou estou com raiva, o que for. Eu estou assim, e eu vou tirar essa carga hoje. Se você vai entender, aceitar, me pedir perdão de joelho, ou me largar um tapa no pé do meu ouvido, não estou preocupado. Eu hoje me libero deste peso miserável. Você me agride, e eu é que fico com mágoa, com raiva, ou com rancor no meu coração. Não eu. Isso está me doendo mais do que a agressão em si. E o diabo adorando essa história. Uma mágoa, às vezes, pequena. Como eu disse, até inconsciente, admite-se. Mas o diabo é perito nisso, em soprar no seu ouvido, você está vendo. E aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E fica algo, um monstro na vida do crente, do agredido. Ora, parece irônico. Várias vezes, eu já tentei, conversando com o irmão em gabinete: irmão, fale com o seu pai, fale com o seu marido, fale com o seu filho, fale com o seu chefe, fale, diga isso que está lhe maltratando. Não, vou não, vou não. Sou tímido, tenho medo. O senhor não sabe a brutalidade da pessoa, vem com 7 pedras na mão, vai me ferir mais ainda. Aí, ó, aí desfia um monte de motivos que já sei de cor. Eu não quero saber de nenhum deles. A sua obrigação é ir. Fale. Reclame. Diga. Trate. Então fica a lição. Fica a lição. Reclamação de algo que fizeram contra você não é em si, por si mesmo, reprovável. Não é. Depende do motivo pelo qual você vai se queixar, do espírito com que você vai se queixar. Nós vimos tudo isso nas três histórias de Jesus. O motivo, o espírito com que ele reclamou, a forma como ele reclamou, tudo isso ele nos ensinou. E lembre-se do critério dele, da fórmula dele: fazer perguntas. Para alguém que você está magoado, triste, chateado, se sente ofendido ou ferido, chame e faça perguntas à pessoa. Na hora de acusar, se for para acusar de uma maneira muito consciente, pode até fazê-lo, mas com muito cuidado. Fazer perguntas é muito mais seguro, até porque dá outro motivo de dizer coisas do coração do outro que você nem sabia, e às vezes até ameniza a sua mágoa quando você ouve do outro uma explicação qualquer, digo, apropriada. Pastor, e se eu, uma pergunta para encerrar, e se eu conseguir ficar sem tratar com a pessoa e tirar todo o rancor, 100% do rancor, estou dispensado de confrontar a pessoa? Talvez pastores diferentes iriam responder isso de maneiras diferentes. A minha resposta é assim. De um lado, sim, você está dispensado no contexto que você não está, pelo motivo que você não está, considerando que você não está com mágoa no coração e rancor, e você realmente, olha lá, você realmente, porque isso é enganoso, realmente você conseguiu ficar sem mágoa, e tirou, você conseguiu isso mesmo sendo alvo daquela tal agressão, seja lá qual for. Então, por esse aspecto de que você está alimentando uma coisa ruim, tudo bem, admite-se que você não esteja, de fato, você conseguiu vencer isto sem o confronto. Ok. Por mim, eu acho que em grande parte das vezes, não 100%, mas tem que ter sabedoria para saber uma coisa ou a outra, mas em grande parte das vezes você faria um grande favor. É uma caridade que você faz para o outro dizer, você me magoou. Foi inconsciente. É bom ter mais cuidado quando falar e botar essa consciência para funcionar mais, porque você me magoou. Não é por isso. Você me magoou. Está perdoado sem falar com você. Esse perdão já está... Estou partindo do princípio que você não tem mais rancor. Lembra da situação que você perguntou? Se eu não tenho mais rancor nenhum, ainda tenho que ir assim mesmo? No aspecto de alimentar rancor, não, porque desapareceu. Ótimo. Mas eu acho que você faria um exercício cristão fantástico. Seu e do outro. E a probabilidade dos dois crescerem espiritualmente é alta. Especialmente você, que foi diante de Deus, já sem rancor nenhum, mas foi dizer para que o outro tenha subsídio, para ter mais cuidado com o que diz, conhecer a sua sensibilidade e se relacionar de uma maneira mais rica com você próprio e com as outras pessoas. Então você foi com esse espírito, e se você fizer isso, eu acho que você vai crescer espiritualmente. É um exercício altamente saudável. E, quem sabe, o outro também reaja de uma maneira digna, elegante, nobre, e diga que foi inconsciente, explique, e peça perdão de fato, se foi consciente, os dois vão crescer, e ali aquela relação vai ficar mais forte do que antes. Então, minha sugestão, em princípio, tem exceções, mas em princípio, trate, explicite, externize com quem lhe fere, lhe magoa. Jesus parece que fazia isso livremente. Livremente. Quantas vezes ele fez isso, nós não temos nem registro. Agora, sempre com os critérios santos. Motivo santo, o Espírito Santo, saudável, puro, excelente, e a forma santa, bela de fazer. Fazendo como ele fez, pode confrontar quem você quiser, que vai ser para a glória de Deus e para o seu crescimento em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e pelas lições belíssimas do Senhor Jesus Cristo. Ah, como seria diferente se nós agíssemos como ele agiu, até nas reclamações, ou incluindo as reclamações. Até as reclamações dele eram bonitas, edificantes, e altamente constrangedoras para quem era alvo da reclamação dele, porque só os olhos dele deviam penetrar lá no fundo da alma e derreter um coração empedrecido. Obrigado pelo ensino dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.